A janela partidária já começou, né? Na semana passada, a janela partidária, que é aquele período em que os deputados poderão ficar, trocar de partido sem o risco de perder seus mandatos. Muitas trocas já estavam acertadas, mas os registros do Tribunal Superior Eleitoral só podem ser oficializados durante esta janela. E o prazo termina há cerca de um mês, né? Termina no dia 7 de abril. E aí, nesse intervalo, então, os partidos tentaram ganhar deputados de outras siglas a fim de aumentar suas bancadas na Câmara. Em ano eleitoral, isso quer dizer o seguinte: distribuição de verba partidária. Isso aí está na discussão, né? Para poder realizar as campanhas. Aquela pública que vem dos fundos partidários, né? Tempo de rádio e TV, tempo de propaganda. Então, tem muita coisa em jogo. É o que a gente vai tratar agora com o professor Glauco Pérez da Silva, que é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da Universidade de São Paulo. Professor Glauco, bom dia.
Bom dia.
Muito bem, desde o início do atual mandato, em 2015, um quarto dos deputados, é um levantamento que o João fez e é bem interessante para a gente começar a dar o pontapé inicial nesse bate-papo aqui, professor, um quarto dos deputados federais já trocou de partido. Ou seja, 135 dos 513 parlamentares mudaram de sigla. Se você contabilizar, isso deu 189 vezes. Só no primeiro dia da janela partidária, que foi semana passada, 15 deputados trocaram de partido, num único dia. Enfim, a janela partidária é esse período previsto na legislação eleitoral, que eu quero que o senhor explique direitinho. Primeiro, vamos entender o que é a janela partidária. A lei determinava uma coisa, mas depois teve uma decisão dos deputados, que liberou geral essa troca. Como é que funciona essa coisa da janela partidária? O que é que pode, o que é que não pode? Qual é o limite disso?
Antes de ser estipulado um prazo, uma data para transferências, os deputados podiam trocar de mandato quando bem entendesse. Isso valeu durante um bom tempo. O judiciário, desgostoso com essa situação, passou a regular e tornou a mudança, ou aquilo que a gente chama de migração partidária, muito mais restritiva e muito mais difícil para os políticos. Isso valeu por um período, e aí os políticos resolveram encontrar uma maneira de voltar a criar um momento em que eles podem mudar de partido. Então, na verdade, é esse mês antes da data para que os políticos estejam filiados ou vinculados a um partido para se lançarem candidatos, né? É o mês anterior que os partidos e os políticos podem negociar transferências, negociar transações, como chama assim, né? As migrações podem ocorrer. Então, até no caso 7 de abril, os deputados federais podem mudar de legenda, e as legendas estão tentando fazer isso para se colocarem de uma maneira mais competitiva, vamos chamar assim, para realização, para a formação das coligações, né? Seja para os cargos federais, para as disputas majoritárias, seja para as disputas proporcionais, porque isso vai fazer com que esses partidos sejam mais atrativos para formar alianças e nessas alianças saírem em vantagem, né? Individualmente os partidos, né? Então, tem todo um processo em que os deputados se oferecem para mudar de legenda, as legendas querem atraí-los para terem bancadas maiores, e com isso os partidos se tornam partidos mais interessantes para formar as coligações nas disputas, seja para presidente, para governador, ou enfim.
Ou seja, está tudo dentro do jogo, né? A política é assim. Agora...
Dentro do jogo depende daquilo que a gente vai entender como legítimo, né? Quer dizer, hoje está dentro da regra, o que não implica dizer que moralmente seja condenável, né? Quer dizer, a gente poderia esperar que os partidos fossem muito mais claros, muito mais ideologicamente claros, né? A gente soubesse exatamente o que representam, o que significam, e isso faria com que as transferências fossem mais difíceis ou pelo menos implicassem em associações ideológicas claras. Então você poderia se ver descontente com o partido no qual você está e preferir ir para outro por razões ideológicas. Hoje não é por isso, é por razões de outra ordem, no caso eleitorais.
Ah, então não é dessa ordem, porque isso naturalmente, né, professor Glauco, já tornaria o sistema um pouco mais rígido, com menos flutuações como ocorre hoje, porque ideologicamente, né, não vou deixar um partido a qualquer momento, porque eu tenho algum porque eu tenho minhas convicções. E talvez, né? Ou o inverso disso, já, esse partido já não corresponde mais às minhas ideias, às minhas opiniões, e eu vou buscar um... Mas isso não pode ocorrer da forma... A forma como a gente vê essa troca, a gente percebe que não é apenas por uma questão ideológica. É isso que a gente pode perceber, analisar desse processo?
Sim. Não é por isso. Hoje, assim, a maneira que a gente tem de pensar a ideologia do sistema partidário no Brasil, a gente tem que levar em conta, um paradoxo, né? A gente tem partidos demais que representam pouca coisa. Então, por um lado, você vai dizer o seguinte, no Brasil é difícil criar um partido político. Sim, é verdade se você pensar do ponto de vista das diferentes ideologias que existem ou que comungam a política no Brasil no sentido mais amplo. Na sociedade brasileira tem ou comporta diferentes ideologias que poderiam se transformar em partidos. Tem muita gente querendo criar partido. Por outro lado, a gente tem partido demais. Então você vai dizer, bom, então não é difícil fazer partido, né? Porque tem partidos demais, mas é que é uma mesma elite fragmentada em vários grupos. Eles não se distinguem entre si, vários deles, porque poderiam ser um partido só, do ponto de vista ideológico, né? Eles poderiam se juntar e formar um partido único, e não tinha porquê. Qual é a diferença entre o PSD e o MDB e o DEM? Assim, exatamente onde eles se distinguem, né? A gente tem muita dificuldade de identificar essas coisas, o eleitor tem. E aí as migrações vão ser sempre mal vistas, ou pelo menos não compreendidas, porque não decorrem desse tipo de situação, né? Não é porque você se vê num partido que mudou, ou as suas convicções que mudaram, não é por isso, né? São raras as mudanças que decorrem disso. Elas ocorrem, mas são raras, né?
São vários caciques, você, né, multiplica isso, parece que você cria dificuldade para depois vender a facilidade, porque aí vai ter que juntar tudo de novo, coligar, se unir. Mas na hora de fazer essa reunião é que vem as negociações.
Isso. E aí vocês colocam numa posição de mais vantagem, ou, né, ou você perdeu a busca de cada um, seja o partido, sejam os políticos individualmente, é descolocar em algum lugar de maior vantagem para atingir poder, posições de poder, para se colocar num cargo melhor, para conseguir disputar uma eleição melhor. Então estão todos eles num jogo em que eles estão tentando se coordenar, os políticos tentando estar em partidos eleitoralmente mais viáveis ou em que os seus interesses vão ser valorizados, e os partidos tentando angariar mais gente e mais gente competitiva, do ponto de vista eleitoral, inclusive, para que tenha mais condições nas próximas eleições de conseguir mais cadeiras, né? De conseguir ter uma bancada maior no Congresso, por exemplo.
Compreendo. Bem, o tamanho das bancadas é determinante para as pretensões eleitorais. É isso que o professor está explicando. Então, tem dois fatores, pelo menos, por exemplo, em ano eleitoral. Tempo de rádio e TV, para propaganda eleitoral. Isso tudo é fatiado, né? Fundo partidário, a fatia que será recebida do fundo eleitoral, que para este ano é um absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo. Não, você não critica, não dá para fazer campanha política sem dinheiro, tem que valorizar os partidos. Espera aí, professor. 1,7 bilhão de fundo partidário, fundo eleitoral partidário, sendo que 48% são distribuídos pelo número de deputados de cada legenda, é a principal forma de financiamento das campanhas. Não pode ser privada, porque aí vem embutida de interesse, de troca de interesse. Pública também tem que ter um limite para isso. As campanhas são muito caras, é muito dinheiro, é uma estrutura muito cara para pouco retorno, para pouca ideia, para bons projetos. Se me permite.
A campanha é cara mesmo. Há várias razões para isso acontecer. Na verdade, a gente tem que considerar uma dupla dimensão, eu acho, nisso que você está dizendo, que tem muita razão. De um lado, o custo da campanha poderia baratear, não transformando, como as propostas têm aparecido, num sistema distrital uninominal, né, em que cada região você elege só um candidato. Isso comprometeria a proporcionalidade do sistema, o que é algo que no sistema político brasileiro hoje é muito vivo, muito válido e muito importante que se mantenha. Não deveria acabar, o sistema deveria continuar sendo proporcional, mas talvez reduzir as regiões para que se elejam em cada uma delas 5, 6, 10 deputados no máximo, talvez fosse muito saudável para o sistema.
Mas por regiões que não são necessariamente estados, né? Isso que eu estou dizendo. Isso, seriam grandes isso. regiões ou grandes distritos, é isso?
É, pode ser dentro dos estados, né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, que tem muita gente, elegeria mais gente, mas você não precisaria ter 70, a gente escolher ao mesmo tempo 70 deputados, né? Isso tornaria o sistema mais barato, mais claro para todo mundo, acabariam as coligações provavelmente, e isso favoreceria muito, inclusive, a compreensão que a gente faz sobre quais são os partidos, o que, que eles representam, o que, que eles significam. Essa é uma alteração importante. A outra que deveria acontecer para evitar as migrações, poderiam ser livres, você não precisaria se preocupar em controlá-las se você não criasse benefícios que dependem do tamanho das bancadas. Então, um exemplo... Se a bancada de determinada data é a que vai determinar a divisão do dinheiro e do tempo de TV, é evidente que as pessoas vão agir de acordo com isso e vão tentar se moldar a essa data. Mas a data podia ser a data da própria eleição anterior. Então, você não precisaria fazer pelo tamanho da bancada, inclusive, você podia fazer pela quantidade, pela proporção de votos que cada partido recebeu. Ou seja, nem a coligação contaria. Quer dizer, se o MDB recebeu 10% do total de votos da população, ele vai receber 10% do dinheiro. E pronto, tanto faz o que acontece com os deputados dele depois, tanto faz as coligações que ele formou durante a eleição ou não. Isso reduz a importância da coligação e reduz a motivação para trocar de partido, porque aí a troca de partido vai ser por outra razão, não pelo tamanho da bancada.
Interessante.
Então, mudanças desse tipo seriam muito mais fáceis do que simplesmente controlar, como o judiciário vem tentando fazer, que a propósito ele tem errado muito nesse tipo de controle, porque toda eleição ele faz, a gente não precisa de reforma política, porque o judiciário já vem fazendo reforma faz tempo, então exatamente essa expressão é muito vaga e muito falha, porque a gente tem um tipo de controle e um tipo de motivação para a criação de legislação que é muito equivocado, que é muito simplista, muito simplório, muito do senso comum. Se o judiciário tem implementado, isso tem criado bastante problema ao invés de resolver. Veja esse caso aqui. Quer dizer, criar um mês, possibilitar que tenha um mês de mudança partidária, de mudança de sigla, de legenda entre as pessoas que os políticos migrem, permanece a mesma bagunça que ele estava tentando evitar ao criar esse tipo de regra. Então você faz, bom, então para que serve a regra? Né? Porque os políticos continuam migrando, o dinheiro vai. O único interesse nessa migração é ter mais recurso, é ter mais dinheiro para a eleição, ter mais acesso ao fundo partidário, ter mais tempo de TV. Então acaba com. Respeita a decisão do eleitor da eleição anterior e isso aí é resolvido. Então, a gente saberia que em 2018, se 15% dos votos forem para o PSDB, ele vai ter 15% do dinheiro, 15% do tempo de TV, 15%, e acabou o que aconteceu com a bancada dele depois, aconteceu depois. A decisão do eleitorado é a que vale.
Seria a última referência, né? A referência mais próxima da realidade, que é a resposta do eleitor, né?
Pois então, e colocaria na mão do eleitor esse tipo de escolha, sabe?
Porque o que acontece? Fortalece os partidos, a estrutura partidária para participar da competição eleitoral ali, da disputa eleitoral, para eles, sim. Agora, para o eleitor, não, porque o eleitor não entende nada. Fulano, você vai ter que começar a acompanhar o fulano. Aí hoje ele está aqui, hoje ele é do PPPXYZ, amanhã ele é do PWS, né? E fica uma coisa que não fortalece o partido. Você acaba desmerecendo, pelo lado do eleitor, fica perdendo importância o partido e fica uma coisa muito personalizada. Você tem que correr atrás da pessoa e dane-se a ideologia do partido, né? O eleitor não consegue estabelecer relação próxima com isso.
Pois então, não, é isso mesmo. Quando a gente personaliza a relação entre o eleitor e o sistema político como um todo, ou seja, o eleitor faz um vínculo com um político em particular e não com o partido, torna o sistema muito mais difícil de ser compreendido, muito mais difícil de ser acompanhado e muito mais difícil do eleitor punir ou retribuir algo que é bem feito. Quer dizer, se você imaginar, pegando um exemplo qualquer, por exemplo, agora a gestão do Dória, as pessoas vão ter uma determinada avaliação. Imagine que ele, a gente detesta ele. Se é esse o caso, e for só ele não se elege nunca mais. Mas e daí? Ele fez uma gestão ruim, por exemplo, se a população achar isso, e aí ele não se elege nunca mais e acaba ali. A gente não tem mais nunca mais como puni-lo. A gente pode dizer, não, mas ele é do partido tal e esse partido merece que eu continue a puni-lo porque me ofereceu um candidato ruim, que fez uma gestão ruim, assim como com o PT, por exemplo. Né? Então, o Haddad perde em São Paulo muito cedo para o PT. Quer dizer, você transfere a punição de um nível para o outro, entre as pessoas, porque estão dentro de um mesmo partido. Agora, se tiver que punir só o sujeito, fica muito difícil, né? Como é que eu controlo todos os políticos? Como é que eu controlo eles individualmente? Como é que eu acompanho o que eles estão fazendo? É muito, chega a ser um tanto ingênuo, assim, a gente achar que eu tenho que me preocupar com o político, sabe? É muito difícil, é muito custoso, ficaria muito mais simples se a gente passasse a prestar muito mais atenção nos partidos aos quais eles estão associados, né?
Então há um contrassenso super visível aí, que é, de um lado, a estrutura fortalece, né, a estrutura financeira dos partidos, e do outro lado do jogo, não fortalece a ideologia, não passa esse recado que é importante a figura dos partidos e seus projetos e seus ideários, suas ideologias. Isso não passa para o eleitor. Então fica um jogo a cada eleição, um jogo tão avulso quanto, né, enfim, quanto tem sido.
Sim, é isso mesmo. A gente tem incentivos contrários no sistema, né? De um lado para tentar fortalecer, de outro não, e isso tem criado muito mais dor de cabeça do que ajudado.
Para a gente concluir, então, é uma reforma, são pontos importantes que deveriam ser modificados, mas é uma reforma política nesse aspecto que, enfim, fica sei lá para quando, né? Porque nesse ano o jogo é esse.
É, isso, nem dá mais tempo de mudar nada.
Vai ser exatamente desta forma. E você vai acompanhando para onde vai o seu candidato. É o jeito, por enquanto. A gente falou sobre janela partidária. Eu agradeço a atenção do professor Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Obrigada, viu, professor? E conversaremos aí oportunamente neste ano eleitoral.
Imagina, é um prazer, estou à disposição de vocês.
Muito obrigado.